O Brasil registrou 63.880 mortes violentas em 2017, o maior número de homicídios da história, segundo dados do 12º Anuário de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira em São Paulo, durante o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E para falar sobre o assunto, já está ao telefone conosco, direto de São Paulo, o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques. David, seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar. Boa tarde para você.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade.
David, segundo os dados do anuário, 7 pessoas foram assassinadas, na verdade, por hora, no ano passado no Brasil, um aumento de 2,9% em relação a 2016. É exagero afirmar que o Brasil vive clima de guerra civil? Qual é a avaliação que pode se fazer a partir desses números?
Olha, sem dúvida nenhuma, a gente está numa situação dramática, né? Acho que é a primeira vez que a gente alcança um número como esse, de quase 64 mil mortes na nossa série histórica, né? Uma taxa também de 30,8 mortes violentas intencionais a cada 100 mil habitantes, que também é a maior da nossa série. Eu acho que quando a gente fala de mortes violentas intencionais, é importante destacar que a gente está trabalhando com homicídios dolosos, latrocínios, lesão corporal seguida de morte. Tem também aí contido o número de policiais mortos e as pessoas que morreram em decorrência de intervenções policiais. Se a gente talvez possa pensar numa boa notícia em meio a essa tragédia, é que o número de latrocínios e o número de policiais assassinados teve redução no último período de 2016 a 2017, né? Contudo, o número de mortes decorrentes de intervenção policial, ele cresceu 20%, preocupantes 20%. Equivale a 14 pessoas mortas pelas polícias por dia no Brasil.
Agora, David, qual o perfil das vítimas assassinadas no Brasil? Há, inclusive, muito jovens, né?
É, de fato, o perfil das pessoas vitimadas por homicídio no Brasil, ele se mantém relativamente estável há algum tempo, né? Geralmente são os jovens, né? Os jovens são a maior parte das vítimas de homicídio no país, pretos e pardos, muitas vezes pobres e de regiões periféricas das cidades. Esse é o perfil prioritário da violência letal no Brasil e é também o perfil prioritário das pessoas encarceradas no país.
Inclusive, são 729.463 pessoas, né, encarceradas no Brasil. Quais são os estados ou capitais, enfim, cidades que registraram os maiores índices de homicídios? E quanto à expansão do crime organizado, ele tem contribuído para essa triste realidade brasileira?
Quando a gente vai falar das maiores taxas, a gente tem que mencionar, a situação é próxima, mas não é exatamente a mesma em termos de estados e capitais. Em termos de estado, a gente tem as maiores taxas no Rio Grande do Norte, no Acre e no Ceará, respectivamente, né? O Rio Grande do Norte com 68 mortes a cada 100 mil habitantes, né? Uma taxa altíssima, mais do que o dobro da média nacional. Em termos de capitais, a gente tem Rio Branco, no Acre, Fortaleza, Ceará e Belém como as capitais mais violentas. Rio Branco registrou uma taxa de 83,7 mortes a cada 100 mil habitantes. Essa muito superior à média das capitais, que é de 34 mortes a cada 100 mil habitantes. De fato, a questão do crime organizado, hoje o crime organizado é um problema nacional, né? Ele não se restringe ao estado X ou Y. Para enfrentar esse problema, a gente tem que, de alguma forma, conseguir articular os esforços, né? Como é um problema já interestadual, um problema transnacional, é necessário que exista o engajamento por parte do governo federal na articulação dos esforços dos estados para fazer frente à influência que essas facções têm dentro do sistema prisional e também, sobretudo, no tráfico de armas e no controle de territórios nas cidades brasileiras.
E em relação à violência contra a mulher, os casos de estupro, que aumentaram, né, 8,4% de um ano para o outro, o feminicídio em si, qual é a análise desses números? Esse tipo de crime ainda é subestimado, a tratativa não está eficiente?
Isso. Bom, é também a primeira vez que a gente coleta um número tão alto de estupros, né, um crescimento de 8,4%. É importante destacar que duas coisas. A primeira é que não é essa quantidade, não é só de mulheres, né? Tem também estupros de vulnerável, crianças e adolescentes, né? Meninos e meninas também, né? Então, eu acho que isso é importante notar. E o segundo ponto é que esse é um dado, que sofre tradicionalmente com subnotificação, não somente no Brasil, né? Mas as estimativas para o Brasil dizem que apenas algo entre 7,5% e 10% dos estupros são, de fato, registrados na polícia, né? Ou seja, a depender da conta que a gente faça, a gente pode chegar a um número próximo de 600 mil estupros no país, né? Que é um índice altíssimo, né? E muito preocupante. Do ponto de vista da outra coisa que você mencionou, a violência doméstica, né? É a primeira vez que a gente coleta esse dado, né? Que está relacionado à lesão corporal dolosa em situações de violência doméstica, né? Muito em função da Lei Maria da Penha, a gente alcança 221 mil registros em 2017, né? 606 casos por dia, né? A gente chama atenção ao fato de que situações como essa não impactam fundamentalmente a mulher, mas não somente, né? Então, assim, qual que não é o impacto dessa situação de violência na vida dessa mulher, na produtividade dela, né? E também na família, né? Os filhos, a questão da transmissão intergeracional da violência, qual que não é o impacto que tem num circuito familiar que que está sofrendo com a situação de violência. Então, o que a gente defende é que, de alguma forma, a gente tenha polícias, instituições policiais melhor preparadas para acolher essa mulher no primeiro momento, para encaminhá-la na rede de proteção e atenção à mulher que é vítima de violência nos municípios ou no estado, e que efetivamente a polícia possa oferecer respostas concretas ao problema que essa mulher está vivenciando, para que a confiança das mulheres na polícia aumente também.
David, um outro dado que chama a atenção no Anuário de Segurança Pública, e que eu gostaria que você destacasse também, é a letalidade das polícias nos estados, que aumentou 20% em relação a 2016. O modelo adotado pela segurança pública de ser mais intervencionista, né, o sistema prisional, podem ser responsáveis também por esses resultados?
De fato, a gente tem optado, nos últimos 30 anos, pelo menos, por um processo de fortalecimento do policiamento ostensivo, que é executado prioritariamente pela Polícia Militar. Esse modelo, ele consegue oferecer respostas muito específicas ao problema da violência no Brasil. Ele não dá conta de tudo, né? A questão é que o fortalecimento do policiamento ostensivo, da Polícia Militar, ele se deu em paralelo com o enfraquecimento do policiamento investigativo, né? Das atividades de investigação da Polícia Brasileira. O que que isso causa, né? Qual que é o impacto disso na segurança pública? A gente tem um nível de prisão muito baixa qualidade, que consegue ter pouco impacto na redução da violência do país, né? Nesse cenário de políticas de segurança ineficientes, onde o medo toma conta da sociedade, discursos de ordem populista com relação à segurança, que advogam que apenas a violência pode fazer o controle da violência, números como esses passam a ser visualizados na nossa política de segurança, né? Para dar um exemplo, a gente tem uma proporção, no estado de São Paulo, que é o estado que tem a menor taxa de homicídios do país atualmente, no estado aproximadamente 19% dos homicídios são cometidos pela polícia, né? Se a gente pegar só a cidade de São Paulo, esse número chega a 33%, ou seja, um terço dos homicídios da cidade de São Paulo são cometidos pela polícia, né? Então, esse é um problema sério, porque, no caso de São Paulo, se quiser continuar reduzindo a violência letal, precisa necessariamente discutir a atuação policial.
David Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco e que você fizesse as suas considerações finais, os destaques para esses dados que foram divulgados hoje no 12º Anuário de Segurança Pública.
Eu acho que, se a gente quiser falar inclusive de propostas, o que, que esses dados iluminam em termos de caminhos a serem seguidos, eu destacaria o dado do controle de armas, né? A gente teve, em 2017, quase 14 mil armas que passaram, armas legais que passaram para a ilegalidade. Isso equivale a 11,5% de todas as armas apreendidas pela polícia no ano de 2017. Se a gente fizer uma aproximação, é como se mais de um mês de trabalho das polícias tivesse sido perdido, né? Por outro lado, o sistema de controle das armas também se mostra muito enfraquecido, muito fragilizado, né? Não recebe prioridade política atualmente do governo federal e dos estados. E o dado que melhor evidencia isso o dado que a gente conseguiu levantar é o seguinte: 95% das armas apreendidas no Brasil não foram cadastradas no sistema de controle da Polícia Federal. Concretamente, isso significa que se houver desvios dessa arma que agora está em custódia da polícia, a gente nunca vai ficar sabendo, né? A possibilidade de rastreamento das armas que são apreendidas para você identificar rotas identificar fornecedores, pessoas que eventualmente têm acesso ao porte porte de armas e faz desvios desse instrumento, não serão nunca identificadas, né? Ou seja, isso ilumina um caminho de fortalecimento da política de controle de armas no país. É muito fácil hoje dizer que o Estatuto do Desarmamento de 2003 foi responsável pelo aumento da violência, quando, na verdade, ele nunca foi implementado na sua integridade, né? Totalmente implementado. E hoje está na ordem do dia o fortalecimento da investigação e da inteligência sobre armas de fogo para que se retire prioritariamente as armas do crime.
David Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, muito obrigada pelas suas informações aqui à Rádio Rio Mar. Desejo um ótimo fim de tarde para você.
Boa tarde, obrigado.